Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde de terça-feira, 16 de janeiro. Eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som Gisele Farias. Começa agora, ao vivo, Extensão e Pesquisa. E se você quiser participar do nosso programa enviando perguntas, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. No número 996343942. 996343942. E no programa de hoje, vamos falar de pesquisa em língua portuguesa, literatura e semiótica. Quem compartilha do conhecimento desse campo aqui nos nossos estúdios é o pesquisador e professor da UFMS, Geraldo Vicente Martins. Seja bem-vindo, professor Geraldo.
Obrigado, Linara.
O professor Geraldo possui graduação em letras, com habilitação portuguesa e inglês pela Universidade de Sorocaba, mestrado em língua portuguesa pela PUC de São Paulo e doutorado em linguística pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor aqui na UFMS nos cursos de graduação em letras e no programa de pós-graduação, mestrado em estudos de linguagens. Ele tem experiência em língua portuguesa e linguística, atuando principalmente em linguística, semiótica, língua portuguesa e literatura. E para quem ouvir o programa e reconhecer, sim, ele é a nossa voz também do Poesia do Mato. Então, professor, como eu conversava até um pouquinho antes da gente entrar, já é uma atuação e uma trajetória intensa aqui dentro da universidade, que você vai conversar com a gente sobre isso, mas também nos estudos literários e linguísticos. Então, vamos conversar sobre isso.
Sim, Linara. Bom, como você falou resumidamente aí pela minha formação, né? Eu começo estudando letras num curso com alguma peculiaridade, era a Universidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, cidade do interior de São Paulo, era um curso noturno de 3 anos, né? Licenciatura, então era um curso bastante condensado, mas no qual já era possível para alguém que, como eu, sempre foi apaixonado pelas questões de linguagem, saber que estava no caminho certo. E logo quando eu concluí a minha graduação, nos anos 90, eu já tinha em mente prosseguir nos estudos. Tanto que eu logo procurei uma especialização na época, eu não pensava ainda em fazer mestrado, porque a cidade na qual eu morava, embora eu tenha feito a graduação em Sorocaba, eu morava numa cidadinha chamada Ibiúna, e não era uma prática os professores da cidade continuarem os estudos.
Quem fazia letras ia para a sala de aula.
Exatamente.
Alfabetizar a criançada.
Exatamente,
mais ou menos isso.
Exatamente, isso. Ia desenvolver seus trabalhos como professor no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, acabava, por conta de diversas razões, né? Nós sabemos que para que o docente tenha uma remuneração razoável, ele acaba tendo de assumir uma carga de aulas considerável. Eu mesmo, pasmem, na época em que eu atuei no ensino fundamental e no ensino médio, eu cheguei a ter, em determinado semestre, uma carga de 54 aulas semanais, de segunda a sexta. Então, a gente sabe que isso ainda não mudou bastante, o quadro continua muito parecido. Eu dava aula nos 3 períodos. Mas eu tinha muito, desde cedo, como eu disse, concluída a graduação, esse desejo de continuar. E para mim, as questões de língua e literatura sempre estiveram muito próximas, porque no âmbito dos cursos de letras, infelizmente, às vezes acontece isso. Alguns dos nossos acadêmicos entram já interessados em segmentar. Ah, eu quero fazer língua inglesa, por isso que eu estou no curso de letras. Ah, eu quero estudar língua e gramática, eu quero estudar literatura. Né? Para mim, essas divisões nunca funcionaram muito bem. Uhum. Né? Tanto que quando eu terminei o curso, a primeira especialização na qual eu pude me inscrever, era na mesma Universidade de Sorocaba, foi na área de estudos literários. Infelizmente, era uma universidade paga, não alcançou o número mínimo de alunos e eu me vi parado por mais um tempo. Uhum. E acabou surgindo daí a possibilidade, não é? Eu olha daqui, olha dali, de na cidade de São Paulo, na PUC, né? O programa de pós-graduação em estudos de língua portuguesa. E eu me inscrevi, ainda sem um projeto bem definido, Acabei entrando no primeiro semestre, tive a sorte de fazer disciplinas voltadas para as questões do texto. Uma das disciplinas que discutia variedade de discurso conduzida pela professora Maria Tereza Strongoli, que viria a ser a minha orientadora, trabalhava com postulados da semiótica discursiva. Eu me interessei muito, nunca tinha visto semiótica na minha vida, na graduação, com aquelas particularidades que eu indiquei, do curso de 3 anos noturno, então acabávamos vendo muitas vezes apenas o essencial mesmo nas aulas de linguística, e acabei me interessando pela semiótica. Escolhi um corpus que me dava muito prazer, Letras de Música de Renato Russo, para olhar nessas letras de música a imagem do jovem que ali se construía, aplicando o instrumental da semiótica. E quando eu terminei o mestrado, daí eu já tinha tomado ainda mais gosto, porque eu tinha começado a aprender a pesquisar. Porque na minha graduação eu não tivera nenhuma experiência de iniciação científica, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, não é? Havia feito, quando muito, algumas monografias de final de disciplina. E assim que eu pude, eu acabei indo para o doutorado, e daí dessa vez foi doutorado em Linguística e Semiótica da Universidade de São Paulo, no qual desenvolvi um trabalho mais teórico, não? E daí temos seguido.
Professor Geraldo, é muito interessante até quando você fala que no mestrado pesquisou música, né, letras de música, do Renato Russo, aplicando a semiótica discursiva. Quem minimamente conhece um pouco das áreas de estudos da língua portuguesa, quando ouve semiótica, fica com muito medo. É uma área muito, muito complexa, né? Pelo menos a gente entende quem é leigo como algo muito complexo. Então é muito interessante. Eu queria que o senhor até explicasse um pouquinho mais sobre isso. Como entender essa semiótica discursiva para que o ouvinte consiga visualizar essa possibilidade de você conseguir enxergar o jovem que estava presente nesse texto por meio desse instrumental, né, que você disse, por meio dessa metodologia que é a semiótica.
Sim. A semiótica com a qual eu trabalho, eu preciso dizer isso, porque no âmbito dos estudos acadêmicos feitos no Brasil, ao longo dos anos, 3 grandes vertentes semióticas se desenvolveram, umas mais, outras menos, não é? Uma é aquela que nós chamamos de semiótica da cultura, que tem um pezinho na Rússia, por isso às vezes é chamada de semiótica russa, cujo grande nome seria o de Yuri Lotman, não é? Outra, mais conhecida, sobretudo nos cursos de comunicação no Brasil, é a semiótica norte-americana, também dita filosófica, que tem em Charles Sanders Peirce o seu grande mentor, né? E a outra, que é a semiótica com que eu trabalho, é a semiótica discursiva, às vezes também chamada de semiótica francesa, porque o seu fundador inicial, quem iniciou os estudos, era um lituano, Algida Julien Greimas, mas que se radicou na França, né? E a semiótica discursiva, a grande característica dela é que ela é uma teoria para estudo do texto. Agora, não apenas o texto verbal. Claro que, vindo da área dos estudos da língua portuguesa, para mim o texto verbal, o texto que trabalha em cima da língua, seja falada ou escrita, é o que interessa. Mas ela entende o texto como um objeto de significação e de comunicação, então é um entendimento amplo, vazado nas mais diversas linguagens. Então, por exemplo, além do texto verbal, uma melodia é um texto, uma pintura é um texto, um edifício arquitetônico é um texto, e por aí vai. As histórias de quadrinhos, o cinema são textos sincréticos, né? Porque envolvem diferentes linguagens, mais de uma linguagem em sua composição. E a semiótica, ela nos dá instrumentos muito práticos, não é? Concretos mesmo, porque você falou buscar a imagem do jovem que se construía nas letras de música de Renato Russo, né? Para isso eu precisava observar as figuras, né, que se apresentam nesse texto. Então, como é que o jovem é caracterizado, às vezes direta, mas também diretamente, né? Porque você não fica apenas em busca, vamos dizer assim, dos adjetivos ou dos substantivos, os próprios verbos às vezes vão ajudar, né, nessa configuração figurativa que nos interessa. Isso por si, por sua vez, vai acabar nos revelando os temas, né, em torno desse jovem. você juntando então essa caracterização da figura do jovem com os temas que as letras desenvolvem, afeitos a um universo juvenil, não é? Então, por exemplo, a questão da mudança, da contestação à autoridade, mas às vezes também aceitação dessa autoridade paterna, tudo isso vai permitindo chegar a uma imagem desse jovem, não é? Então, por exemplo, quando eu terminei o mestrado, uma coisa ficava muito óbvia do conjunto, depois de feita a análise, evidentemente, né? Ela ficava óbvia, era o fato de que as letras do Renato, elas constroem de fato o que nós poderíamos chamar de um simulacro de cumplicidade, né? É como se o enunciador dessas letras se colocasse, né, no mesmo nível daquele para quem ele dirige essas letras, o enunciatário, né, essa figura do jovem que está na outra ponta. Então, isso cria essa cumplicidade e ajudava a entender um pouquinho a identificação dos jovens com as letras, por exemplo, de Renato Russo, cantadas na banda Legião Urbana por ele.
É, depois a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso, porque hoje você voltou a estudar.
Sim.
As letras de Renato Russo. Agora é importante então a gente entender que tudo ali naquele contexto, como um exemplo, né, que foi o corpus que você estudou, professor, tudo faz sentido, tudo cria sentido.
Sim.
A melodia cria sentido, as palavras usadas, o ritmo usado, tudo cria sentido.
Tanto que são duas possibilidades, aproveitando o que você está dizendo. Você pode estudar a letra e a melodia integradas, ou pode estudar, como eu fiz na época do mestrado, por exemplo, apenas o texto verbal, né? E daí, por exemplo, uma das letras que eu analisei no mestrado há tempos, né? Quando você pega um primeiro verso entre aspas, porque é letra de canção, mas a falta de uma nomenclatura melhor, vamos tratar como verso cada linha, né, desse texto, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade já é todo um contexto melancólico, disfórico, em que você nota certa negatividade, no qual a figura do jovem ali é lançada, né? E se você olhar o desenvolvimento da letra, né, em alguns momentos isso se intensifica, por exemplo, quando lá se diz, né, disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira, né? Então, você percebe que o contexto desse jovem aí, criado por esses mecanismos produtores de sentido, vão nessa direção. E daí, se você olha, por exemplo, não só para a melodia, aproveitando esse mesmo trecho que eu dei, né, mas para a forma como esse trecho é cantado, né, disseste que se tua voz, você vai ver que o vocalista, o Renato, né, o enunciador, ele força tanto a voz que ela quase falta, justamente para também corroborar esse sentido melancólico, negativo, disfórico que está no texto verbal e que a melodia também vai procurar reproduzir de alguma forma.
A forma que ele canta também produz esse...
É um todo de sentido.
Eu tô conversando aqui com o professor Geraldo Martins, aqui da UFMS, do curso do curso de letras e do mestrado em estudos de linguagens. Professor, agora você falando, duas coisas ficam muito claras, assim. A primeira é que é uma metodologia, que exige procedimentos muito rígidos, né? Porque pode passar pela subjetividade também do analista. Né? Como fazer isso? Mais como uma curiosidade mesmo, você como analista. E também, como que o analista não passa a analisar tudo? Tem como? Eu fico com a impressão de que a gente, tudo que vai ler, você tende a analisar.
Sim. Bom, são duas questões importantes, né? Você falou rigidez. Talvez mais do que rigidez, eu empregaria o termo rigor.
Rigor.
É uma metodologia
rigor
rigorosa.
Científico.
Exatamente. Não é?
Claro.
E daí que, por ser rigorosa, ela te dá, claro, ela exige muito de você, mas ela te dá uma segurança grande, não é?
Uhum.
No nosso caso, por exemplo, eu tenho, com esses poucos exemplos pontuais, não é? Eu estou procurando mostrar justamente que eu estou considerando os elementos, vamos dizer assim, lexicais, não é? A combinação entre eles, mas também aquilo que eles pressupõem. Por isso, eu já falei em um contexto, não é? Mas veja que eu estou sempre partindo dessa combinação de elementos linguísticos, não é? Desde o uso dos vocábulos, a posição em que eles ocupam.
O uso das palavras, como elas se relacionam, como que a frase é construída, seria mais ou menos isso, né, professor?
Exato, mas também aquilo que elas implicam.
Claro.
Né? Então, desde elementos mais simples, vamos dizer, coisas que nós, às vezes, deixamos passar por cima nas nossas aulas no ensino fundamental e no ensino médio, por exemplo, embora nós já tenhamos a intuição de que elas são importantes, mas nos falta muitas vezes um método para trabalhar com elas, não? Mas também você já vai percebendo os elementos cotextuais,
claro,
presentes no próprio texto, mas que vão trazer dados contextuais, não é? Que permitem a você avançar até um ponto em que você se vê seguro pela teoria. Então, isso é muito importante, né? E, evidentemente, à medida que você vai construindo sua análise, sua interpretação, né, um trecho vai ratificando o outro, né? Ele vai confirmando as suas hipóteses iniciais. Esse é o trabalho do analista em grande medida, né? E o segundo ponto, eu diria que é difícil, né? É difícil tirar folga, o semioticista tirar folga, né? Tudo, para ele, passa a ser objeto de análise. Até porque nós, seres humanos, somos construídos por sentidos à nossa volta o tempo todo.
Uhum.
O que nós procuramos é organizar esses sentidos, e a semiótica, ela nos dá condições muito boas para isso.
É? Professor, a gente já tem até uma pergunta aqui, antes da gente ir pro intervalo, eu vou fazer a pergunta, que é do Wagner. Ele fez algumas perguntas aqui, eu vou fazer pelo menos uma antes do intervalo, que como que hoje você avalia os estudos em língua portuguesa, estudos linguísticos, literários no estado de Mato Grosso, no estado de Mato Grosso e em Campo Grande. Ele até adiantou uma pergunta que eu faria também, como que você avalia essas pesquisas, até pra gente depois falar das suas também.
Uhum. Num contexto geral, né, eu diria que há um grande ato, né, entre o que nós fazemos na academia e aquilo que acontece nas escolas. Há um hiato, sobretudo, a meu ver, porque falta um vínculo mais denso institucionalmente pensando, né?
Uhum.
Então, quando egressos nossos ou dos cursos de outras instituições de Mato Grosso do Sul, dos cursos de letras, de especialização na área de linguística, de literatura, ou dos programas de pós-graduação, continuam atuando ou vão atuar no ensino fundamental e médio, né, pensando nesse contexto mais amplo, as ações bem-sucedidas acabam sendo muito mais de ordem individual, uhum, né, ou quando é de um grupo, é um pequeno grupo, e localizado.
Uhum.
Mas eu acho que ainda há muito a evoluir pensando num contexto global, né, para que nós possamos ter, de fato, o ensino de língua e literatura pertinente à formação do acadêmico, a uma formação humanizadora e humanista que dê a ele condições de perceber essa integração dos sentidos nos diversos textos com os quais ele se vê às voltas, e usar isso na continuidade dos estudos dele, mas também, evidentemente, na atividade profissional, seja ela diretamente ligada ou não a questões da nossa área. Então, eu acho que ainda precisamos evoluir muito nesse aspecto, Linara.
Avançar. Bom, eu vou fazer um intervalo, professor, e logo, logo a gente volta falando mais sobre estudos de língua portuguesa, de linguística, com o professor Geraldo Vicente Martins, aqui da UFMS. Então, não saia daí, continue sintonizado.
Extensão e pesquisa, volta já.